Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje temos a participação do nosso querido pastor Carlos dos Santos, da PIB Universitária do Brasil, em Duque de Caxias. Bem-vindo, pastor Carlos.
Boa noite, meu querido Alexandre Teixeira, grande comunicador da Rádio 93 FM. Uma boa noite também muito especial aos ouvintes da Operosa Rádio 93.
Maravilha, pastor. Conta pra gente então onde será feita a leitura bíblica de hoje.
Nesta noite vamos compartilhar do texto sagrado que se encontra em Salmos, capítulo 36, do versículo 7 ao versículo de número 10.
A palavra de Deus para o seu coração.
Como é precioso o teu amor! Na sombra das tuas asas encontramos proteção. Ficamos satisfeitos com a comida que nos dás com fartura. Tu nos deixas beber do teu rio, da tua bondade. Tu és a fonte da vida, e por causa da tua luz nós vemos a luz. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem e a fazer o bem aos que têm um coração honesto. A minha oração, expectativa, é que Deus fale tremendamente ao seu coração através desta mensagem. Se fôssemos colocar um tema para essa meditação, com certeza seria fé em meio à incerteza. O Salmo 36 é atribuído a Davi e fala de um momento de profunda introspecção e observação sobre a natureza humana e a fidelidade do nosso Deus. Nesse texto, Davi contrasta a maldade do ser humano com a imensa bondade e misericórdia de Deus, que Deus, somente Deus, é o nosso lugar de refúgio. A origem desse texto pode estar relacionada a períodos de opressão e adversidade enfrentados por Davi, que o levaram a pensar sobre a confiança em Deus e como seu refúgio e fortaleza é importante. Davi destacava a natureza de Deus como um farol de luz e proteção, oferecendo assim consolo a todos que enfrentam dificuldades em suas próprias vidas. Deus o convida nessa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, para confiar nele em todas as circunstâncias da sua vida. E para confiar em Deus em todas as circunstâncias da vida, você precisa buscar o seu refúgio. Refugie-se em Deus. Versículo 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Davi, ele expressa a sua admiração pela preciosidade da benignidade. Ou seja, Davi, ele expressa a sua admiração, o seu reconhecimento pela preciosidade da generosidade do Deus Todo-Poderoso. Ele descreve como os filhos dos homens encontram um refúgio e proteção sobre a sombra das asas de Deus, o Todo-Poderoso. Quero lembrar aqui, né? A gente fala muito de refúgio, de medo, né? Na realidade, sempre que nos vemos ameaçados, a tendência natural é buscar um lugar de refúgio. E eu me lembro de uma ilustração que contei algum tempo atrás, numa das pregações na nossa igreja, PIB Universitária do Brasil. Dois homens fugindo de malfeitores que queriam matá-los, entraram numa mata densa para se esconderem e fizeram a seguinte oração: meu Deus, nos ajude, nos mostre um lugar seguro para nos esconder desses maus malfeitores que querem nos matar. Quando eles abriram os olhos, eles viram uma caverna. E entenderam que era ali o local que Deus estava os conduzindo. E foram para lá. E se esconderam lá naquela caverna. E avistaram uma aranha tecendo a sua teia. E essa aranha ia tecendo a teia e essa teia ia crescendo. E eles oraram novamente dizendo: Deus, nós não queremos uma teia de aranha que nos esconda. Nós queremos um muro, uma barreira. E aí os homens, os malfeitores, entraram naquela mata densa e encontraram aquela caverna. E quando iam entrando naquela caverna, um deles disse: não, não vamos entrar, não, perda de tempo. Ninguém entrou aí. Tem até teia de aranha. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Deus é a nossa proteção. Deus é nosso escudo. Deus nos protege. Busque a Deus como seu refúgio e confie em sua bondade e proteção em todas as circunstâncias da sua vida. Pega essa visão no teu coração em nome do Senhor Jesus. Para confiar em Deus em todas as circunstâncias, entenda que Deus é a fonte inesgotável de todas as suas necessidades. Versículo 8 diz assim: eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias. Davi, ele descreve como aqueles que buscam a Deus são abundantemente supridos e satisfeitos. Ele compara o suprimento de Deus à gordura da sua casa e à corrente das suas delícias. Eu quero que você entenda isso. Deus quer te abençoar. Deus quer te dar proteção. Mas você precisa entender e confiar que todas as coisas estão no controle de Deus. E que a fonte inesgotável de todas as suas necessidades é o Senhor, é Deus. Eu lembro aqui de uma história do meu tio Zé, da minha tia Mava. Um dia eles estavam vivendo um tempo de muita escassez, de muitas dificuldades. Meu tio Zé estava desempregado, sem dinheiro, sem poder pagar as contas e comprar, fazer suas compras. E um dia ele pegou sua panela de pressão, colocou água e colocou no fogo. Chamava, olhou para ele, balançando a cabeça, disse: Zé, não temos feijão, não temos alimento para fazer. E para que essa panela de pressão com água? E meu tio Zé disse: Mava, Deus proverá. Deus mandará o maná, Deus mandará os alimentos necessários. Deus é a fonte inesgotável de todas as nossas necessidades. E paralelo a isso, eu e minha mãe estávamos indo para lá. E antes de entrarmos no ônibus, minha mãe disse: olha, Deus tocou no meu coração, vamos ao mercado fazer algumas compras para os seus tios. E assim foi feito. Quando chegamos na casa do tio Zé, da casa que te amava, colocamos as compras na mesa, eles começaram a chorar. E o tio Zé, olhando para te amava, disse: Eu não falei que Deus iria prover? Eu não falei que Deus é fonte inesgotável de todas as nossas necessidades? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu quero que você entenda isso. Deus é a fonte inesgotável de todas as suas necessidades. Pega essa visão no teu coração, recebe aí em nome de Jesus. Eu não sei quais são as suas necessidades. Eu não sei se você está vivendo hoje um tempo de montanhas, aquele momento de alegria, paz e vitórias, ou se você está vivendo um tempo de vale, aqueles momentos de tristeza, de perdas, de lutas, de crises, de fracassos. Eu não sei o tempo que você está vivendo, mas eu quero que você creia. Deus é a fonte inesgotável de todas as suas necessidades. Para confiar em Deus em todas as circunstâncias da sua vida, você precisa entender que Deus é sua fonte de vida e também de sabedoria. Pega essa visão no teu coração, recebe aí em nome de Jesus, hein? Deus é a fonte de vida e de sabedoria. Versículo 9: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Davi, ele reconhece que em Deus está a fonte da sua vida e que é na luz que enxergamos a luz verdadeira. Coisa linda, meus irmãos. Deus, entenda isso. Deus é a fonte da sua vida, é a fonte de sabedoria. E aí eu quero me reportar ao livro de Êxodo, ao segundo livro da palavra de Deus, significa retirada, saída, né? Saída do povo de Israel, povo de Deus do Egito, né? Para a terra prometida, Canaã, mas existia uma lacuna, existia um hiato, e isso era o deserto. Eles precisavam passar pelo deserto, e deserto é lugar de escassez, lugar de privações, lugar de lutas, de crises. Mas, meus irmãos, amigos, durante a noite, quando aquele povo olhava para o alto, estava ali uma coluna de fogo, estava ali um luzeiro que iluminava, que aquecia aquele povo do frio muito grande do deserto. Era aquela luz, aquela coluna de fogo que guiava, direcionava e abençoava aquele povo deserto adentro. O povo olhava para o alto e era direcionado e era conduzido pela presença daquela nuvem que era a presença de Deus. Olha, deixa eu falar para você. Busque a Deus como sua fonte de vida. Busque a Deus como sua fonte de sabedoria. Confie na luz para guiar os seus caminhos. Confie na luz de Deus para guiar os seus caminhos. Recebe essa palavra, essa visão em nome de Jesus. Entenda isso, que Deus é a sua fonte de vida e sabedoria. Reconheça isso no teu coração, reconheça isso na sua vida e você será feliz em nome de Jesus. Para confiar em Deus, em todas as circunstâncias, busque um relacionamento íntimo com Deus. Busque um relacionamento íntimo com Deus. Eu não estou falando de ativismo da igreja. Eu não estou falando de ser um dizimista fiel, né? E também nas ofertas. Eu não estou falando da liderança que você exerce na igreja local. O que eu estou dizendo aqui é que você precisa gerir uma intimidade com Deus, você precisa se aproximar de Deus, você precisa conhecer o coração de Deus, e é algo muito diferente. Versículo 10: estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Davi, ele faz uma oração a Deus, ele rasga o seu coração diante do Deus Todo-Poderoso, pedindo que ele estenda a sua benignidade sobre aqueles que o conhecem e sua justiça sobre os retos de coração. Davi, ele rasga o coração diante de Deus. Por falar em intimidade com Deus, como está o seu grau de intimidade com Deus? Como está a sua proximidade de Deus? Queria que você avaliasse isso, queria que você pensasse nisso. Estamos chegando no finalzinho de 2024, daqui a pouco entra 2025, e como é que você está diante de Deus, o seu relacionamento com Deus? Por falar em relacionamentos com Deus, eu lembro aqui do livro de Jó, do servo bom, Jó. O livro de Jó começa no capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Olha só, gente, nós não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando de um homem que era religioso, um homem que era temente a Deus, um homem que tinha condutas, né, de testemunho diante de Deus. Nós estamos falando do servo Jó. Então, o primeiro capítulo, versículo 1, fala sobre o perfil de Jó, quem era Jó, e a gente percebe que era um homem religioso, era um homem crente, de repente como eu, como você, não é verdade? Mas quando a gente acompanha as experiências de Jó, as perdas de Jó, né, tudo aquilo que ele passou, e quando chegamos ao capítulo 42, versículo 5 de Jó, que diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Há uma diferença, não dá? Jó era religioso, homem de Deus, mas agora ele compreende que ele conhecia Deus da experiência do outro, que ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele cai na real dizendo: Deus, eu te conheço hoje de andar contigo, eu te conheço hoje das minhas próprias experiências. Meu irmão, minha irmã, Deus te incentiva nessa noite a buscar um relacionamento com Ele. Recebe essa palavra no teu coração aí, deixa Deus confrontar o teu coração em nome de Jesus. Deus te convida nessa noite a buscar um relacionamento íntimo com Ele, a desenvolver uma vida de retidão diante dEle, com temor e tremor, com responsabilidade e compromisso. Deus te convida hoje a buscar esse relacionamento íntimo com Ele, assim como o seu servo Jó. Portanto, para confiar em Deus em todas as coisas, você precisa ser íntimo de Deus. Você precisa ter conhecimento do coração de Deus. Você precisa desenvolver intimidade com Deus através da oração, através da leitura da palavra, através do compromisso com Deus. Pega essa visão do teu coração, recebe aí em nome do Senhor Jesus. Eu quero finalizar essa palavra de Deus ao teu coração. Deus o convida nesta noite para confiar nele em todas as circunstâncias. Recebe aí em nome de Jesus. Deus te convida nessa noite para confiar nele em todas as circunstâncias da sua vida. E para confiar em Deus em todas as circunstâncias, eu preciso repetir os pontos dessa mensagem para você. O primeiro, você precisa se refugiar em Deus. A tua segurança não vem da polícia militar ou civil ou do exército. A tua segurança não vem do governo. A tua segurança vem de Deus. Portanto, se refugie-se em Deus, pois a sua segurança vem de Deus. Para confiar em Deus em todas as circunstâncias, entenda que Deus é a fonte inesgotável de todas as suas necessidades. Entenda isso. Faça a tua parte, que Deus fará a parte dele. A tua vitória, a tua bênção vem de Deus. O teu maná vem do alto, vem do Senhor. Portanto, creia nessa palavra em nome de Jesus, porque Deus é a fonte inesgotável de todas as suas necessidades. Recebe essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Para confiar em Deus em todas as circunstâncias da sua vida, entenda que Deus é a sua fonte de vida e sabedoria. As decisões assertivas que você precisa tomar vêm do Senhor. Deus é sua fonte de vida, de sabedoria, de decisões. É Deus que está à frente. Entenda isso no teu coração. Recebe essa palavra no teu coração em nome do Senhor Jesus. Para confiar em Deus em todas as suas circunstâncias, busque um relacionamento íntimo com Deus. Não conheça Deus somente de ouvir falar. Não conheça Deus somente da experiência de outros. Se aproxime de Deus através da oração. Se aproxime de Deus através da leitura da palavra. Se aproxime de Deus amando o seu irmão, amando o seu próximo, se relacionando com o seu próximo. Se aproxime de Deus fazendo a vontade de Deus na sua vida. Busque um relacionamento íntimo com Deus. Conheça o coração de Deus. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a sua palavra tenha falado tremendamente ao seu coração, tenha confrontado com o seu coração, porque a palavra de Deus é a palavra da verdade. Creia, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua família. E Ele te convida nesta noite, recebe em nome de Jesus. Ele te convida nessa noite a confiar nele em todas as circunstâncias da sua vida. Que ele possa transformar na sua vida derrotas em vitórias, o choro em alegria, possa transformar a doença em cura, que ele possa trazer o sobrenatural para a sua vida nesta noite. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas, problemas na família, no trabalho, na saúde e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvo por essa rica oportunidade, te louvo por esse momento tão especial na minha vida, de poder estar abençoando os ouvintes dessa operosa rádio. Te agradeço, pois até aqui o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado. Nesse momento também, ó Deus, através desta oração, eu quero abençoar toda a diretoria dessa operosa rádio, Rádio 93 FM, e também a diretoria. Senhor, eu oro também pelos enfermos. Cuida, visita os hospitais, acamados, aqueles que estão doentes, precisando, ó Deus, de um toque especial do Senhor. Eu oro também nessa noite pelos enlutados, aqueles que estão vivendo tempos de perdas, que o Senhor possa consolar, que o Senhor possa confortar todos os corações. Eu oro pelo nosso país, o nosso Brasil, pela economia do nosso país, Senhor. Que o Senhor restaure, que o Senhor abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu oro também pela reconstrução do Rio Grande do Sul. O Senhor abençoe os governantes do Rio Grande do Sul, para que eles possam gerir esse momento de reconstrução com sabedoria, com inteligência, Senhor. Senhor, eu oro pelas nossas autoridades políticas, pois a tua palavra nos orienta a orar pelas autoridades constituídas. Derrame a tua unção, o teu poder, a tua sabedoria, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cuida do teu povo. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Sim, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela sua oportunidade, a 93 FM pelo convite para falar nesse canal, nesse programa que é campeão de audiência, que é o culto doméstico, essa oportunidade de falar para milhares de pessoas sobre a palavra de Deus. Me sinto honrado e também lisonjeado. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do pastor Carlos Roberto, um homem de fé a serviço do reino, eu sou pastor da primeira igreja batista universitária do Brasil, também sou secretário executivo da Associação Batista Caxiense. A PIB Universitária do Brasil fica na rua Passos da Pátria, número 239, bairro 25 de agosto, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Os nossos cultos acontecem às quartas-feiras, a partir das 19h30, e aos domingos pela manhã, a partir das 9 horas, e à noite, a partir das 18h30. O meu Facebook é Carlos dos Santos. O Facebook da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil é Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. O meu Instagram é Carlos Santos 8. E o Instagram da PIB Universitária é PIB_Universitária. Tá bom? Esses são os nossos contatos. Que Deus abençoe a sua vida, e quero desejar desde já para você um 2025 com muita bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.